sejam muito bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. O jogo de hoje é Star Fox. É Star Fox 2026, gente?
É Star Fox Switch 2.
Sem Edition, é isso?
Sem Edition. Mas poderia.
Pode ter Switch 3 Edition no futuro, né?
Eu sou o Jeff, eu tô aqui com o chapéu.
Estou com tendinite.
E também estou aqui com o Jomon.
Finalmente joguei um jogo dublado da Nintendo.
E aí, Jomon? Vamos começar por aí, vai. Gostou? A dublagem tá boa?
Gostei, tá boa. E eu acho que em Star Fox é um lugar que ele aprecia mais ainda a dublagem, porque você tá vendo a historinha, né? Os personagens estão conversando e você tá aproveitando pra mirar, né? Então você tá muito concentrado no jogo, de vez em quando você lê embaixo. E aí, tendo o seu idioma, muda bastante isso. Assim, você olha e fala, ah, olha, o cara tá falando que aqui é um lugar poluído. Ah, eles estão se zoando e você tá olhando pro meio da tela. Então, eu acho que Star Fox é excelente pra jogar em português. E eu gostei sim da dublagem, Jeff. Eu acho que o único personagem que eu não gostei foi o vilão, o Andros. Tirando ele, porque eu achei ele meio... Ele tem uma voz mais imponente em inglês, né? Que é onde eu tô acostumado. E aí, em português, pareceu que faltou um pouco dar uma engrossada. Não é nem a atuação. É o tom da voz dele. Talvez ele precisava deixar um pouquinho mais grossa a voz na hora de falar. Um pouquinho mais cômico, talvez. Mas, tirando o Andros, todo mundo eu achei divertido de ouvir. Assim, o Sleep... eu ri bastante com o Sleep falando. Então, acho que essa dublagem brasileira tá de parabéns. E é muito bom você poder mudar, né, a dublagem. Aproveitando já que a gente tá falando de dublagem... Porque a gente vai comentar bastante, mas Star Fox é um jogo de replay. E você não precisa nem alterar os textos do jogo, né? Então eu tava... No início eu tava ouvindo o jogo em português com legenda em inglês.
Meu
porque
Deus.
O meu Switch tá em inglês.
E você, Chapéu? Gostou da dublagem? Tem algo a acrescentar?
Eu gostei. Tanto em inglês, né? Quanto português. Eu não joguei em outras línguas, mas eu fiquei testando no menu, virando lá. E é engraçado, né? Eu gostei que em português eles não são tão perfeitinhos, né, na leitura das legendas. Eu deixei meu Switch em português. Aí você tem uma frase, por exemplo, que é está na hora de irmos. Ele fala tá na hora. Ele não lê certinho, está na hora. Então eu falei, ah, legal, né? Dá uma sensação que tá um pouquinho mais natural mesmo falar em português. E eu não tenho a reclamar, não. Acho que só o Sleep, que às vezes incomoda um pouquinho, porque é meio aguda, a voz de... Não diria criança, tipo, adolescente, chato, né? Mas é bom. Eu gostei muito,
então,
eu acho.
Então ele cumpriu o papel dele.
Cumpriu. Por mais que me irrite, cumpriu. Então tá muito bom. De verdade, eu acho que foi um bom trabalho aqui. Foi um bom... Eu não lembro, né? Eles falam que tem dublagem em português em outros jogos, que nem Mario Party, que faz o vai, né? Quando vai começar um minigame. Mas eu não levo tanto em consideração, né? Aqui tem mais conteúdo, pelo menos.
Ah, tem Donkey Kong Bananza, né? Tem em português também. É, tá os números dos jogos, tá começando a dublagem. É que aqui eles falam bastante, né? O tempo inteiro Sim. Eles estão falando.
Bom, vamos lá, um pouco de contexto aqui. Esse é o nono jogo da franquia principal?
Aí é muita contagem, Jeff.
Eu acredito que sim.
Ou seja, a Nintendo criou a franquia, você teve o primeiro Star Fox do Super Nintendo, Star Fox 64, e depois, na época do GameCube, ela resolveu emprestar, né? Foi da Rare, com Adventures, Assault com a Namco, Command do Nintendo DS, K-Games, a Star Fox 64 3D do 3DS a Nintendo fez de novo, foi pra Platinum Star Fox Zero, e teve aquele lançamento Star Fox 2, aquele jogo cancelado. Eu não sei se ela, a Nintendo, acho que desenvolveu em conjunto com a Argonaut Games, que é quem fazia aquele super, aquele chip lá do Super Nintendo.
Super FX. Mas agora, o Star Fox 1 também, ele foi desenvolvido com eles. Eles, inclusive, o Star Fox 1, eles são creditados por, né? Eles, quando vão mostrar jogos, Argonaut faz a super franquia Croc, e eles mostram que eles fizeram Star Fox 1 também.
E agora, esse remake, não sei, é o jogo de 64, não é?
Completamente. É. E assim, a gente vê que a Nintendo tá, depois que ela parou de emprestar Star Fox, ela tenta renascer o Star Fox. Do que eu conheço, do que eu lembro, né? Que eu comecei a acompanhar mais forte a Nintendo, o 64 foi... Ah, olha, tá voltando Star Fox, é sempre a mesma conversa. Está voltando Star Fox. Aí vem o Zero, conta a mesma história, né? Lilith Wars. Ah, tá voltando Star Fox, tentativa de voltar Star Fox. Aí agora 2026 é a tentativa, mas acho que essa é a tentativa mais... Assim, pelo que a gente ouviu falar em top de vendas, parece ser a mais bem sucedida. E a gente tem a ajuda do filme do Super Mario, né? Então, eu acho que é pelo menos é a melhor que eles estão tentando voltar.
É, mas não é só venda, né? Acho que em questão de reviews também, acho que muita gente tá elogiando. Eu sei que o Zero, por exemplo, é mais odiado do que amado. Tem as pessoas que amam, claro. Mas esse tá bem estável. Acho que a única coisa que as pessoas criticam no geral que eu vejo é que preferem a dublagem do original porque tem mais empolgação e mais frases meme gritantes, icônicas, né?
É, então é emblemático, né? A original. É. Tá, foi utilizada no 64, foi utilizada no 3DS e a galera tem a, sei lá, I-Failure e tá na cabeça da pessoa já, né? Não tem o que mudar isso. Então vai sempre sofrer a comparação. Enquanto não fazem um jogo novo, vai sofrer a comparação.
E dessa vez a Velan Studios, aquela de Mario Kart Live, foi encarregada e eles fizeram um bom trabalho, né? Acho que, no geral.
Absurdamente.
Ótimo, ótimo trabalho. Eu acho que performance do jogo também eu não tenho nada o que reclamar. O jogo tá lindo, tem algumas fases lá, como são aquelas fases de setores, né? Que fica uma luz emanando colorida de uma origem, assim, no fundo, né? Nossa, quando passa um objeto na frente e a luz para e volta, você, caraca, realmente a sensação de profundidade e grandeza desse espaço aqui é maravilhosa. Os caras deixaram lindo, lindo o jogo.
Uma pergunta, você jogou. Esse jogo tem compatibilidade com HDR? Vocês lembram?
Não sei dizer, mas tá porque bonito na minha TV.
Porque eu não joguei. Eu tirei o HDR da minha TV, então eu jogo sempre sem, né? E aí eu talvez valha um replay com HDR se tiver, né?
Eu não tirei, assim.
Eu não sei a diferença de um. Eu só sei.
São os brilhos mais brilhantes. Os escuros mais escuros. É, tipo, esse é LED, eu acho.
É assim, as cores mais intensas, eu diria também, né? Eu gostei. Eu tenho HDR ligado, tenho 4K aqui a TV, né? Então, tá muito bonito. As cutscenes acho que são um FPS mais baixo, aí quando você vê a transição pro jogo fica super liso, assim, né?
Sim, sim.
Vamos lá, explica um pouco da jogabilidade. O que é Star Fox? É, sei lá, um jogo de navinha com quatro animaizinhos? Mercenários? É isso?
É, basicamente... tem um termo em inglês que é shooter on rails, né? Que é tipo, imagina que você tá numa atração de parque que tem trilhos, né? Que você vai indo e você vai vendo alvos e atirando. Então é sempre um caminho fixo que você faz. Sim, tem os quatro personagens, você joga só com um. Se você não ajuda eles podem meio que morrer temporariamente, né? Durante as missões e te ajudar menos depois. Mas é basicamente isso. É caminhos pré-determinados que você sai com a navinha atirando. E por isso que ele tem uma natureza muito de arcade, eu diria, de ficar rejogando muitas vezes, né? Porque você quer ficar melhorando sua pontuação, pegando medalhas. O jogo é curto, né? Por sinal. Bem curto. E é isso. Você decora os caminhos, decora os alvos, tenta melhorar sua pontuação e sai atirando em tudo.
E a parte, assim, que eu acho do legal do replay, que nem só a pontuação, é que dependendo das coisas que você faz, o jogo ele vai também tendo rotas diferentes, né? Então você quer repetir porque, pra gente vai ser super comum que na primeira fase do jogo, se você passa embaixo dos arcos, você consegue ir pra um outro caminho. Você desafia lá o Falco e consegue ir pra outro caminho. Só que não é, provavelmente a primeira vez das pessoas não vai ser isso. Né? As pessoas não vão passar por baixo de todos os arcos e vai pra outro caminho. Então, você vai descobrindo. Inclusive no 64, foi, no 64, nessa versão, é a primeira vez que eu fiz tantas vezes que eu falei, vi todas as variações. Antes eu não tinha visto todas, então tinha pulinho que eu não sabia que existia. Partes de multiespaço ali eu não conhecia, por exemplo, descobri nesse jogo. E fenomenais, inclusive. Então acho que essa variação de, eu quero ir por outra rota, eu quero ver o que vai acontecer. É uma parte interessante do replay, né? Não é só a pontuação pela pontuação.
E outra coisa que eu queria adicionar é que dependendo da rota você fica mais nervoso ainda. Na rota que abandona. Não sei se pode falar esse spoiler. Na rota
pode,
que abandona.
Porque é um
personagem.
Jogo de 97. É um jogo de 97.
Você diz a rota do Sleep?
Não, mas salvam ele.
Não, salva, não. Né?
Salva, mas o cara que tá te pagando fala: deixa ele lá, velho, já foi.
Já dá ele como morto, né? Meus pêsames, não sei o quê.
Então, tem bastante emoção nas rotas que você falha nesse jogo, eu percebi. Se você perde por Star Wolf também, o Fox fica bem nervoso, né? Que, nossa, como é que a gente perdeu pra essa galera aí, não sei o quê. Eu sinto que quanto melhor você joga, mais é, carinha chatinho, confiante, a equipe é, sabe? Não tem muito drama.
Ah, sim, é porque tá, dá tudo certo, né? Não tem conflito. Inclusive, eu tenho que fazer isso. Eu não deixei as coisas falharem. Eu não vi essas cutscenes de derrota do Star Wolf, de deixar a nave destruir tudo lá, o Independence Day.
É, do... sei. A Great Fox lá tomar um míssil. Ah, do... A sei. Do,
também,
do
as duas.
Gigante lá.
Os dois, tanto o Independence Day quanto tomar um míssil. Então, acho que até vale uma rejogada.
Quanto você precisa fazer as rotas pra ver tudo?
Então, eu acho que você não precisa necessariamente falhar em todos os lugares. Você tem, assim, uns conquistas que eles mostram agora, né? Que é a medalhinha, a medalha no hard, né? No expert. E umas setinhas indicando que aquela fase tem um caminho, uma bifurcação, né? Pra você escolher os caminhos. Tem fases que você faz a melhor versão, que é impedir a bomba de explodir ou destruir o... No Independence Day lá, a nave, né? Gigante. O OVNI. E aí já conta, né? Você não precisa necessariamente falhar. Mas se você quiser, acho que, ver todos os planetas, eu diria que minimamente você precisa terminar, acho que, umas 3 vezes o jogo.
Concordo. Eu acho que são 3 vezes. Você vai fazer, sei lá, rota toda, você acertando tudo, tudo superior, rota toda inferior, e aí você vai pegar o grãozinho que sobrou, né?
Sim. É que eu lembro que acho que no meio, que é o Solaris lá e o Macbeth, que é o tanque com o trem, eu não sei se dá pra fazer de uma vez, entendeu? Acho que até dá, mas aí você deixa de fazer os dois lados.
Eu acho que dá, porque acho que eu só fiz 3 vezes e eu fiz todas as coisas.
É, acho que é 3.
Mas é, então, são 3 vezes pra você liberar todas as rotas, ver todos os... E esse jogo, ele também, ele deixou mais fácil, porque você consegue dar replay na fase e você não perde vida nem nada, né? Então, você não conseguiu fazer a coisa pra liberar o outro caminho. Então, vamos lá, dar um replay, restart e pronto. Ou quando você termina a fase, você descobre o que tinha que fazer nela, né? Libera depois que você termina a fase. Aí você olha e fala, o que tinha que fazer? Ah, beleza, então restart a última fase. Eles dão bastante opção, você é bem...
Mas já tinha no original, né?
É, então eu não lembro se tinha no original.
Tinha,
eu sei...
só que acho que gastava vida, né?
Então agora tiraram o gastar vida, esquecendo de implementar isso. De tão parecido, talvez esquecendo de implementar. Mas é bem sem atrito isso, então você vai explorando à vontade. Até, então dá pra ver a falha e continuar, jogar de novo a fase e vencer, né?
Não, e eles deixam muito claro nas falas também, durante a missão, o que tem que fazer. Na primeira, sim, em Cornélia, o Falco realmente fala, ô Fox, quer fazer o desafio aqui, ó? Ele ainda fala, essa foi a parte fácil, vamos lá. Aí você entendi que ele quer que eu siga ele realmente. Porque quando eu era criança, lógico, eu não sabia inglês também, né? Não sei se dava dica. Quando eu vi que passar nos arcos sem querer habilitar a missão secreta, foi expandir meu mundo, assim, tipo, nossa, o que que tá acontecendo?
Sim, sim.
É isso que eu ia te perguntar, a história é igual? Tipo...
A história é igual, mas tem falas adicionais.
Ah, tá, porque eu também, naquela, tipo, quando eu nem joguei, eu vi as outras pessoas jogando, eu era criança, mas eu também não sabia inglês. Eu até me assustei com a profundidade da história dele.
O que é muito adicionado, e é coisa exclusiva, né, dessa versão, são as cutscenes entre fases. Mas eu achei que elas ficaram muito bem implementadas e muito... E explica, né, por que que você tá indo aqui, por que que você tá indo ali. Tem muita coisa que acho que era só em guia e entrou agora... vamos aproveitar e falar que tá indo aqui porque é o quartel da inteligência, onde fica os negócios, o Sleep foi lá embora e fica o cara falando, abandona aí porque você tem que seguir. Então, eu acho que eles implementaram bem as conversas entre... É chato no replay, porque eu não vi a opção de conseguir pular essas cutscenes.
Dá.
Então, você fica apertando... Não, assim, pular nem aparecer.
Ah, você tem que afundar ao menos um tempo lá e se irrita, né? Não é menos, acho que é o... não sei.
O A, eu acho que é o A. Esse hold at escape, deve ser isso aí. E aí você tem que ficar fazendo isso infinitamente, né? Mas nas primeiras vezes de você jogar, eu achei que ficou boa e ficou com... Assim, a gente comentou das variações de rota, eles têm variação das frases ali, né? Entre as cutscenes. Dependendo de onde você chegou, setor A ou setor Y, por aí vai. Ele fala, você fez isso, então vamos pra cá, você fez isso. Aí você até começa a perceber onde na cutscene é cortado pra repetição, né? Ele vai começar a explicar a missão agora, né?
Então, isso pra mim é bom e ruim. Eu acho que ficou bom, no geral. É legal ter o contexto das missões e ter... A sensação, assim, de que... dependendo da escolha que você faz, vai ter um peso aqui, né? Você quer ir lá em Fichina ou você quer ir em... Eu não lembro qual é o nome do outro.
Catina?
É um de... É, isso, esses dois. Ah, qual que você quer ir? Ah, aqui, não sei se tem segredo militar, nesse outro aqui, tá sofrendo, precisa ajudar um pessoal. É legal. Se eu tô bifurcando o meu caminho, me explica aí qual que eu devo escolher e por qual motivo, né? Só que traz esse problema meio que natural agora de que vai repetir algumas falas, né? Eu não aguento mais ver o Sleep explicando sobre o Landmaster, por exemplo, né? Porque eventualmente você vai fazer a missão de tanque, né?
Ou Submarine também.
Do Submarino, sim, é que eu dou skip sempre. Mas às vezes eu fui fazer duas vezes o mesmo caminho, né? Eu queria ver se tinha variação nas frases, nas coisas, né? Eu acho que não, então acabei vendo, né? E toda vez você vai escutar o General Pepper falar que ele vai desligar as comunicações dele, porque a partir dali pode vazar pro inimigo, né?
É, quando chega em Venom 2, né?
É, também. Qualquer um dos caminhos de Venom, acho. Ah, tanto no Satellite quanto no Setor 6. Ele fala, agora vou cortar a comunicação.
E é bom, assim, você ver, tem caminho que, explica, além de Master, os caras não sabiam que tinha um tanque dentro do Great Fox, mas no outro, o Fox só sabe que tem. Ele encontrou aquele lugar e vai salvar o Sleep. Ah, mas explicaram pra você? Não, não explicaram pra mim, eu só peguei a além de Master e fui. Então tem essas coisas.
Vocês jogaram o jogo em que dificuldade?
Só normal, porque pra você jogar expert, você tem que pegar todas as medalhas e eu ainda não peguei todas. Me deu uma preguicinha, mas eu vou fazer.
Eu só joguei a primeira fase no expert, porque agora eu fui lá, refiz todas as fases e peguei medalha em todas. Primeira vez que eu faço isso, e aí eu joguei a primeira fase no expert. Assim, pra essas coisas de pegar medalha, pra quem não conhece o original, você tem que fazer uma certa pontuação, né? Eles falam qual é a pontuação que você tem que fazer. E aí essa pontuação, normalmente, você tem que estar com um tiro carregado, né? Pra pegar essas pontuações. Que aí você vai ganhando... É um multiplicador não, né? Você vai ganhando uma sominha ali de quantas vezes... Quanto mais uns extras, de acordo com a quantidade de inimigos que você matou com o entorno do seu tiro carregado. Que eles soltam uma areazinha de dano.
Eu não gosto disso aí, sabia?
Eu aprendi a gostar. Mas a primeira fase é uma das mais difíceis pra você fazer isso, Jeff.
Porque você tem que aprender o padrão do inimigo e atirar quando ele se juntar. Se fosse, sei lá, pontuação, quantidade de inimigos abatidos, você só ficaria spamando tiro e felicidade e não precisava pensar e só usando reflexo e de vez em quando você carrega o tiro.
Mas então, exatamente, você tem que esperar e você olhar e falar, beleza, eu vou fazer essa fase e perceber, quando eles se juntam os cinco aqui, é a hora que eu tenho que atirar. Você repete a fase mais vezes, eu acho isso ok pra um jogo de replay que é curto. E você não não fica, tipo, exatamente, o bônus, pra mim o bônus é o seu ônus, é de você ter que pensar, você tem que olhar e falar, beleza, é agora que eu tenho que fazer isso. Não é... O jogo já me detona o dedo. Você pega o submarino lá, é uma parte que detona o dedo. Eu gosto, prefiro esperar um pouco.
Eu ia comentar que eu prefiro, que nem o Jeff, que é sair metralhando tudo, né? Apertando laser. Eu prefiro do que ficar esperando carregar, soltar, explodir. Carregar, soltar, explodir. Mas pra uma coisa que é bem repetição, carregar, soltar, explodir cansa bem menos a mão, né? Infelizmente. Sim. E dá, assim... E tem chefes que você solta o dedo lá ainda pra explodir ele, então... Tem seus momentos de ficar metralhando o laser.
Tem, bastante, inclusive. Mas as fases no hard, eu tava conversando com um amigo e tava xingando, porque no hard você perde... No jogo você tem aquelas três vidas, né? Você tá com o raiozinho azul, você tá com o raiozinho verde, que é o mais forte, o azul, aí você tá com o verde duplo, verde normal, e se você tomar dano, você perde a asa, né? E se você perder a asa, você perde já todo o power-up. E no expert, qualquer coisa que bate em você, você já perde a asa, né? Então você perde todo o power-up. Aí eu tava ouvindo meu amigo reclamando de Venom 2 que qualquer coisa bate em você e você já acabou a missão, que você não vai conseguir matar o Star Wolf rápido.
Então, falando nesse power-up de laser, quando você tá carregado, você se sente muito forte, velho. Quando você tá capenga, você se sente um lixo, velho.
Sim,
exatamente.
Tipo, então eu não sei se dizer se esse jogo é difícil ou fácil. Assim, no normal, ele é acessível. Você consegue jogar. Mas mesmo no normal, quando você chega nas últimas fases e você tá sem nada, não é tão fácil. Não sei, eu fiquei... com essa sensação de, tipo, a sensação de, pelo menos, não, acho que não é nem dificuldade, é de impotência mesmo, porque você fica atirando no, com o laserzinho vagabundo e parece que não acontece nada.
Sim, mas é a parte de você masterizar o jogo, né? Eu joguei recentemente com o 64 original e eu não... e eu, anos e anos jogando, nunca tinha percebido o laser. Que tinha cor, o chapéu que me explicou. Que absurdo,
ele falou, tava assistindo o Jomon, ele, que é esse item? Eu falei, não, Jomon, duplique e deixa azul seu laser, mais forte. Ele, ah, é? Faz isso?
Eu não sabia disso. Então, assim, eu acho que quando você é novato, eu tinha jogado, nunca, eu tinha terminado uma vez o jogo e imagina a quantidade de perrengue que eu passei. Então, assim, quando você é a primeira vez, vai ser um jogo difícil. Normalmente você vai fazer a rota mais fácil. A não ser que você veja um guia de como fazer a rota mais difícil. E aí você vai melhorando, Jeff. Então eu acho que assim, a primeira vez, ele é acessível, mas ele não, ele é um jogo que, tipo, o boss final e os bosses da fase depende de quão bem você foi na fase. Se você apanhou na fase, ah, cheguei no boss. Mas se você apanhou na fase inteira, tá sem uma asa, você não vai ser fácil o boss. Você vai ter que apertar muito A, você não vai dar muito dano, você vai ficar bastante tempo nesse boss.
Tem modo fácil no jogo também, né? A gente... ignorou isso, né? Mas lá na seleção inicial tem um modo facilzinho ali que adicionaram, né? Então, quem
eu ignorei, quer... eu falei. É, geralmente eu sou o primeiro a pegar essa rota. Eu falei, ah, não. Isso é Star Fox, acho que...
dá pra
acho
tancar,
que eu consigo.
Né?
É. E assim, não vou dizer que eu terminei, sei lá, Venom 2 sem morrer, mas não foi muito tempo que eu perdi, não.
Eu... então, tem essas coisas acessíveis. Você pode falar que tem agora o modo mouse pra ser acessível, mas na hora que eu testei eu achei horrível, porque fiquei em primeira pessoa ali dentro da nave e eu não tô afim de fazer aquilo. Eu já vi vídeo de gente fazendo o jogo daquele jeito e parabéns. Mas acho que o principal ponto aqui que a gente tá esquecendo de questão de ser difícil pra iniciante, que eu assisti como o Star Fox tá voltando aí no Switch e tem muita gente aqui na internet que não jogou, eu tô assistindo alguns streamers grandes assim, ou até menores, jogando pela primeira vez. E o que é o calcanhar de Aquiles, né, de todos eles, é qualquer fase que fica aberto pra você ficar girando com a nave, entendeu? O All Range Mode, né? Que, por exemplo, eu vou enfrentar o Star Wolf, é um quadrado a fase, eu tenho que ficar virando pros lados. Todos apanham ou não conseguem fazer a tempo. Todos. E aí quando vem uma missão de All Range, eles olham e falam, ah, não, isso aqui é muito difícil... Principalmente Venom 2 contra o Star Wolf lá, a versão mais forte. Todos morrem, sei lá, umas 5, 6 vezes no mínimo.
Porque pra eles ainda é estranho ter que fazer a nave inclinar e virar e ficar fazendo.
Fazer
aquela...
a nave inclinar, ficar fazendo manobra ou pra você dar um círculo e começar a atirar. É, tiro carregado às vezes não funciona, né? Você tem que ficar machando certinho,
funciona.
Mira. É, praticamente não.
Funciona.
Tipo, eu consigo fazer muito rápido porque eu alinho e começo a metralhar o tiro, assim, o laser e mato eles rápido. Só que é um negócio que eu, depois de jogar, sei lá, 10 vezes, sabe? O jogo, desde o antigo pro novo, que eu consigo fazer. Então, todo mundo na primeira vez, geralmente apanha, né?
É só pra pegar esse gancho e falar um pouco do multiplayer. Ninguém aqui jogou multiplayer, né?
Não.
Eu
falaram
não tive
muito
vontade.
Bem. Eu vi umas pessoas falando que é muito divertido, muito mais divertido do que deveria ser. Só que eu não joguei multiplayer, não cliquei no multiplayer.
Eu sou uma dessas pessoas, irmão. Eu achei que eu ia pegar e jogar uma fase e falar, testei, vou falar no podcast. Acho que eu vou jogar umas 5 partidas e eu me diverti, velho. E assim, e depois quando eu comecei a tomar porrada assim, você fica assim, tipo... é, eu não sei, tinha um cara que jogava muito bem. Aí toda vez que ele tava no meu encalço, eu falei, já foi, já. Pô, tentava todas as manobras evasivas do mundo. Não sei. Ele...
O cara tá com o mouse.
Ele me seguia, velho. Tipo, dá um loop, vai dar meia volta, ia tudo. Eu falei, nossa, esse cara lê bem o mapa. Não é possível, velho. É, mas eu achei divertidinho, viu? Assim, não... eu nem sabia assim, os três modos que tava acontecendo, mas só de voar e matar as pessoas tava legal.
É. E... deve estar melhor que o do 64, pelo menos, que era horrível. Eu não
gostava. É quatro pessoas voando, é muito chato.
É, eu acho que botar um objetivo no meio e ser 8 pessoas deixa a coisa mais legal.
É verdade, né? É. Eu acho que... achei bem legal. Minha única reclamação é que eu sempre quis ser do time do mal, mas nunca caiu. Tinha que ficar com... E a seleção de personagens é bem rápida. Os caras chegam... não sei se é... eu chegava por último ou só sobrava, sei lá, o Pepe ou o Fox.
Nossa, o Fox? Caramba.
Não sei.
O Pepe faz sentido. O Pepe faz sentido.
É o Pepe. Acho que o Pepe, sem dúvida, dos quatro, acho que é.
São os oito, né? São os quatro do Team Star Fox.
Não, os
quatro
do Star Wolf, né? É que você já cai no time, né?
Ah, é verdade, você não jogou com o Star Wolf. Pra saber que o Pigma é o. Ah, não, mentira. O Andrew deve ser o que é menos escolhido, né? Ninguém
imagino
gosta
que
de
sim,
macaco.
Eu pegaria o Pigma. E ele. E ele é o cara que tá certo, né?
Acho que a única coisa que tinha no original que não vai ter nesse é o multiplayer com os personagens andando no mapa mesmo, né? Com uns lasers, né? Atirando.
Não, é. Isso não tem mesmo. O que eles mudaram completamente é o multiplayer, né?
Sim.
Não tem mais isso.
É, que mais que vocês fizeram? Vocês jogaram só a campanha? Aquele modo desafio? O modo desafio é as mesmas fases da campanha com uns desafios.
O modo desafio é ensinar pra pessoa o que, que ela tem que fazer pra pegar a medalha. Meio que tipo, faça essas coisas, passe por aqui, mate o inimigo rápido. Então, assim, pelo menos no normal, né? Aí no Expert, aí são uns desafios de cor.
É insano.
É.
Insano. Expert, eu quero fazer ainda, futuramente. Eu fiquei com preguiça, porque eu não tava afim de refazer de novo ainda as fases. E pra mim, esse é o tipo de jogo que eu vou rejogar ele. Então eu não tô com pressa de ficar fazendo literalmente tudo agora. No futuro, eu vou olhar e, deixa eu fazer as missões agora. Mas eu já vi vários vídeos na internet, procurei pra ver, e tem muita gente soltando uns guias de como fazer algumas no difícil, porque é realmente difícil. Tipo, se não me engano, tem uma fase lá que é. Eu não sei se é o setor X ou o Z. Acho que é o X. Tá vindo uns mísseis na Great Fox, né? Gigante. Ah, destrua os mísseis antes que eles atinjam, sei lá, 1000 metros de distância.
Acho que é o Z. É o último esse aí. É o Z.
É o vermelho, né? É. Você tem que destruir muito rápido os mísseis. Da área 6 também, acho que você tem que destruir todas aquelas naves gigantonas ali ou fazer uma pontuação específica. É, então, parece ser bem complicado. Mas eu quero deixar pra depois isso.
Sim, a da primeira você já vê, tipo, faça tantos pontos sem tomar hit. Os caras já estão pedindo horrores pra você. Então, as missões são difíceis no Expert, mas a do Normal, ensina você pontos-chave da fase. Então, entre em tais portais pra você entrar no hiperespaço, lá em Metal, por exemplo. Então, ele vai mostrando pra você as coisas. Tirem todas as bandeirolas lá de zones. Pra você passar, então. E aí seria a rota seguinte. Então, é bem tutorialzão, eu achei boa. E você pode escolher a fase direto pra você jogar, né? Então você não tem que fazer a história inteira e falar, deixa. Eu fazia isso, se eu não sei como fazer a rota alternativa, eu ia no challenge e ia fazer a rota. E ia jogar aquilo até tá mais acostumado a fazer a rota alternativa. Aí falava, beleza, agora eu vou jogar o jogo, voltar, jogar a missão normal. Tentar buscar as medalhas e conseguir fazer a rota alternativa. Então achei bom o Challenge Mode. E tem outra parte que é a visualização dos arquivos lá, que você vê a história dos personagens, né? Eles dão meio que um background pra todo mundo. Aí você descobre que o pai do Fox fez um empréstimo de 80 anos, um financiamento de 80 anos e morreu. E que o Pepe teve que pagar esse financiamento porque ele fez no CNPJ, né? Ele fez na empresa Star Fox. Então... É isso, é interessante ver a lore e é muito texto. É interessante essa parte. Você vai liberando é o que você ganha, né, de fazer os desafios também. Isso.
Sim, eu gostei disso. Você ganha também avatares pra você usar a sua câmera lá, pra ficar no game chat, né? Pra ficar fazendo besteirinha lá. Mas eu gostei que tem lore, assim, do Star Wolf, lá que o Andrew, por exemplo, que é o sobrinho do Andros, né? Ele que rebaixa o time Star Wolf, né? Porque ele é muito ruim. Tipo, o resto é bom. Ele tá lá só porque o tio dele quer conquistar a galáxia, né?
E tá pagando, né?
E tá pagando, então ele tá lá. E a galera, tipo, nossa, esse é ruim, hein? Mas vamos ficar quietos.
Qual que é a do Andrews, que eu não sei? Que eu não li esses negócios, se tem alguma coisa.
O Andrew?
É.
Ele é o sobrinho. O sobrinho ou o tio? Que é o
não,
vilão
tio,
final?
O vilão. O que, que ele... Sei lá, ele era um cientista? E aí?
Não sei te dizer, não lembro exatamente.
É, ele queria fazer alguma coisa aí. Eu sempre resumo, ele quer dominar a galáxia, porque ele é um gênio do mal. Eu penso nisso.
É, fez experimentos que passaram do limite, provavelmente.
E aí ele foi isolado lá em Venom e pra morrer, só que ele conseguiu sobreviver lá.
Jogaram o cara na Sibéria.
E ele fez um... E ele conseguiu criar uma população de robozinhos na Sibéria pra matar o mundo.
Com macacos e crocodilos.
Muito bom.
Entendi. É, que falta... Não sei, pra mim falta, sei lá, falta uma motivação pra matar ele, a não ser, tipo, ele existe.
É. Então falta um epílogo, porque agora tem um epílogo mostrando o Pyro Fox morrendo, né? Tinha que ter um antes disso ainda.
É, pode ser. Bom, Game Share aqui ninguém testou, mas provavelmente deve ser ruim, né?
Chuto que sim. Nunca tive boas experiências.
Que mais? É, assim, no geral da campanha, quais fases, sei lá, alguma fase destacou, que vocês gostaram? Qual que vocês detestam?
Olha, eu nunca tinha jogado as zonas na minha vida, porque eu nunca conseguia passar certo nas coisas. Então, entendi que eu não conseguia passar lá na fase da água. Aquas. E eu achei lindíssima a fase. Lindíssima, eu olhei e falei, nossa, que fase bonita, tudo poluído, não estar poluído, né, mas é uma fase muito bonita.
A Zones é a minha preferida também, acho que desde o 64, no 3DS, tudo. Eu gosto muito da fase, né, eu gosto que a música é maravilhosa, a fase, assim, é melancólico, né, que tá tudo suado ali. O chefe é um mini puzzle que você tem que fazer, mas eles começam a te falar as coisas, que você tem que jogar bomba no guindaste que aparece ali uma hora. E aí aparece a Cat ajudando. Eu acho engraçado a musiquinha que faz, né? Quando ela aparece. E nessa versão agora tem muito mais diálogo entre ela e o Falco, né? Então é, eu adoro a Zonese e eu gosto muito do Solar também. Que no original eu gostava muito porque pra mim era fantástico, assim. Uma fase que a gente tá no sol e você fica constantemente tomando dano, né? Eu achava muito difícil. Mas eu lembro que é uma que quando eu passei eu senti assim, me sentia invencível. Eu falei, nossa... Passei a fase que literalmente tá no sol. E aqui nessa versão tá linda também. Nossa, é muito brilhante. Muito, muito. Então eu diria que essas duas são as que eu gosto, assim, bastante. E as que eu odeio, geralmente, são as que são a Orange Mode aberto, que são muito parecidas, né? O setor Z, por exemplo, que vem os mísseis. Ok. A Katina, Fitina, aquele... O Bolse, né? Que é o... Aquele satélite também... É que são muito... Ou a música não é marcante, porque é uma música de desespero que repete até numa fase ou outra, se não me engano. E acaba rápido, porque agora eu sei machar os botões e a experiência é tipo... Ok, passou. Então é. Essas são as piores pra mim. Eu gosto das do tanque até, gosto da submarino, que muda um pouco como joga. Até queria que tivesse mais de uma submarino. Eu não gosto de jogar com esses negócios.
É? Eu sou
submarino
meio,
detesta.
Eu sou meio falco nessa. É, só gosto de voar.
A do Land Master eu acho ok, porque eu acho que as fases são boas, a do trem. Mas a do submarino, a Aquas é chato pra caramba, porque aquele míssil lá é infinito e você... Se você segurasse e não parasse, já, sei lá, fosse um botão turbo, eu aceitaria melhor, eu acho, no míssil.
Porque eu gosto da música, da ambientação também, fica tudo escuro, eu acho muito legal. E assim, ele é super lento, você tem que ficar fazendo o barrel roll, né? O turno barril, né? Que agora, só um comentário que toda hora eu dou uma risadinha, né? Que o Sleep explica, né? Que o submarino, né? Ele, o Blue Marine, ele faz ele o turno faz. Barril.
Ele faz isso?
Ele faz isso? O Pepe pergunta como se fosse, tipo, uma tara dele, sabe? Eu, nossa.
Não, mas eu sinto que ele é meio, tipo, ele faz isso. É meio, tipo, isso aí não era pra fazer isso, mas faz, sabe? Eu meio... É desacreditado que ele, não, ele consegue fazer.
Eu sinto como de interesse, porque ele adora falar do Barrel Roll, né? Aí quando ele vê que o submarino faz, ele, opa, eu quero fazer também.
Não, eu vou aproveitar que você falou do Pepe. Pera, Jeff, daqui a pouco você fala a fase que você mais gostou. Mas, por exemplo, não, fala a fase que você mais gostou e daqui a pouco eu quero falar do Pepe.
Não, não, pode falar que pra mim, eu gosto, eu sou igual o pai, eu gosto de todas por iguais. Eu gosto... Gosto o suficiente pra jogar todas, não lembro nenhuma pra falar especificamente.
Ah, então é o pai mesmo. Mas o Pepe, ele com aquela coisa de siga seus instintos, o seu pai, não sei o quê. Mano, pra mim no remake, no mínimo nesse remake, ele tem um caso com o James. Não é possível, ele tem uma paixão pelo James. Siga seus instintos, Fox.
Agora você entende, porque o Fox não aguenta mais, né, ficar falando do pai dele, que... Acho que na Zonese mesmo, o Pepe fala, você tá seguindo o caminho do seu pai. Aí o Fox fala, e olha onde deu o caminho dele.
É, exato. Nossa, é muito bom, é muito bom. Mas o Pepe, pelo amor de Deus, Pepe, você toda hora, eu acho que você tem que seguir os instintos do Falco. Pô, só fala de instinto, é tipo, não sei se eles estão tentando puxar muito pra Star Wars, se era muito assim no original, que era, siga a força. É,
acho que é bastante assim, na real. Então, é bem Star Wars, né? Eu acho que quando tá começando a descer em Cornélia, faz uma musiquinha que parece realmente Star Wars, um pouquinho. O jingle ali. É, mas é um Star Wars com animaizinhos, né? Digamos.
É, Lylat Wars, né? É,
só não, falta sabre de luz a pé, né? Mas em questão de nave, é Star Wars.
Ó a dica pra Velan, pro Star Fox 2.
Realmente querem ver o Star Fox 2?
Eu quero Star Fox 2, sim. Eu quero missões novas, eu quero jogar um jogo que eu não sei de cor que tem que fazer já. É isso. Me surpreenda. Pode ser até curto que nem esse. Que se for coisa nova, provavelmente eu vou demorar mais pra fazer. Mas eu quero. Eu acho que ainda funciona. Fica bonito. Com as cutscenes entre as fases, não irrita muito. Ficou num tamanho ideal pra fazer de boa. Faz. É isso.
E aproveitando que a equipe do Star Fox é mercenária, você pode colocar em qualquer outro universo, né? Que é só você dar o gancho que eles pagaram.
Sim.
Pode
e
colocar
nesse
um
eles
monte
deixaram
de
bem claro que é pago, né? Então, você pagando, eu faço tudo, né? Não é, eles não são muito bonzinhos.
Pagando faz tudo, mas menos abandonar o time, Jumon.
Ah, é. Menos abandonar o time. Mas cobra mesmo assim, né? A pontuação cobra. Que você faz lá, você cobra do mesmo jeito.
Eu adorei o Falco todo lá falando que o Sleep tá de boa, vai sobreviver. E você vê que ele tá mal ansioso e preocupado lá no fundo, ele andando de um lado pro outro. Eu vou... Só um comentário também que eu fiquei rindo muito. E é totalmente normal a situação. Tem uma cutscene que eles estão lá conversando e o Falco, no fundo, ele abre uma geladeirinha, pega uma soda e começa a tomar. Eu fiquei rindo. Não sei por quê. É um negócio tão casual que eu não esperava ver. Ah, tá bom, né?
Foi bem caracterizado os personagens. É, o Falco tá normalmente deitado, estilhaçado no sofá, né?
Xingando alguém.
Vocês querem agora? Vocês preferem um Star Fox 2 ou um filme do...
Star Fox 2.
Eu quero Star Fox 2.
Conexão Nintendo, jogos acima de filmes, Jeff. Por favor.
É, então, você tá falando no lugar errado, né? A galera que fala de videogame.
Eu não sei. Acho que eu prefiro... Eu tô com medo no Star Fox 2 ser a mesma coisa e eu não gostar. Acho que eu preferi um filme, que pelo menos uma animação.
Tem que ser a mesma coisa,
e digo mais. Né? Digo mais. Um filme, sei lá, seria mais longo do que um jogo.
Mas eu repito o jogo. O filme eu repito menos.
Assim como esse podcast tá mais longo do que fazer uma rota.
Tá mesmo.
Eu acho que... Não sei. Talvez sim.
Depende. Vai pular as cenas faladas, aí vai ser...
Bom, vamos lá. Vocês querem falar mais alguma coisa ou pode dar nota e encerrar?
Ó, eu quero falar, sim, de mais uma coisa que eu tinha esquecido. É a trilha sonora desse jogo. Assim, eu achei que a trilha sonora aqui, eu tava falando de Zones e aí aconteceu uma coisa aqui em off que me tirou a concentração. Mas a trilha sonora de Zones, maravilhosa o bagulho. E aí do setor X, se não me falha, que parece que você tá num... Sei lá, você parece que tá assistindo uma das partes daquele filme da Disney lá que passa as músicas, que eu esqueci agora o nome do filme. Não é Odisseia, é Fantasia. Parece que tá assistindo uma parte de Fantasia, porque vem uma música orquestrada com aquele ênfase. E aí, assim, as músicas estão maravilhosas nesse jogo, assim. Se o Ocarina of Time for metade do que foi aqui, já vai estar ótimo. A gente percebe já que as músicas de Ocarina of Time também são novas pelo trailer. Fenomenal aqui, fenomenal. O tema do Star Wolf, quando saiu no Nintendo Music, eu fiquei reouvindo e no jogo tá melhor ainda. Então, assim, parabéns pra trilha sonora aqui. Renasceram muito bem, deram. As músicas são diferentes, mas você consegue perceber as originais. É muito bom, é muito bom.
Concordo plenamente. E a única coisa que eu quero fazer é uma pergunta: vocês querem ver o Fox realista no próximo Smash?
Eu não quero de outra forma. É o Fox e o Falco, se tiver. Quero ver o Falco meio estranhinho.
Cresceu pra vocês o visual? Pra mim cresceu e tá agora padronizado, assim, no sentido de eu olho e falo, é totalmente normal. Tá legal, isso.
Ah, pra mim, eu não tive esse problema. Eu sempre achei o Sleep molhado maravilhoso.
Quando apareceu, eu estranhei. Mas eu até que me adaptei rápido também. Mas eu, na primeira vez, eu achei bizarro.
E o Fox, ele jogando assim, ele não é tão... Ele não fica tão papudo. Não tive esse problema.
Ele fala uma vez ou outra nas missões e olha lá.
Entre não, papudo de bastante. Ter um papo, não conversar. Que lembra que ele parecia que tava com a cara de bolacha?
Sei, algumas cenas durante a história ele olha assim, fica com a boquinha, os cantos meio, meio inchadinho assim, dá pra ver. Mas o ângulo da câmera, eu diria. Mas acho que tá bom. Eu achei legal que quando ele fica nervoso, as orelhinhas vai pra trás, que nem um animal de verdade, sabe?
Outra coisa que eu esqueci de perguntar é... O que acontece no final do... No final ruim? Que eu não sei. Ele fala, vocês fizeram o que eu queria que foi, sei lá.
Ah, não provavelmente sei. É aquela coisa. Acharam que mataram ele e não, e ele vai lançar um contra-ataque mais forte. É isso.
Tá.
É, vai pegar de surpresa, eu imagino que seja isso.
Bom, vai lá. Começa aí, Jomon. Qual que é a nota que você dá para Star Fox? Lembrando que as notas do Conexão Nintendo é de 1 a 5. 3 é médio, 4 e 5 é pra cima e 3 e 2 e 1 é pra baixo.
Eu vou mandar, então, talvez já seja polêmico. Mas pra o que Star Fox queria fazer, eu acho que eu dou 5. Eu achei que é um remake muito bom. Eu gosto muito do original do 64, eu acho que esse é a melhor versão. É a melhor versão desse. Fazer tudo é fácil, o jogo é bonito, é rápido. Eu não queria nada mais da franquia. Então, eu acho que assim, você sabendo que o jogo é um jogo que você termina rápido e que você vai jogar replay. E vai ser um jogo do seu resto da vida. Você vai, de vez em quando, vai voltar e falar, eu quero jogar de novo, que é rapidinho, termina. Eu acho excelentíssimo esse jogo, Jeff. Excelentíssimo. Gostei do início ao fim do jogo, joguei várias vezes depois. Então eu dou 5.
Eu acho que eu concordaria com você, Jomon. Se esse jogo fosse novo, velho.
Aí a gente vai tirar sempre dos remakes muito fiéis, né?
Mas não, eu acho que se esse jogo fosse novo, ele me impressionaria e eu assinaria embaixo. É difícil realmente falar mal desse jogo. Tipo, a gameplay dele é pilotar a nave é muito, sei lá, é gostoso. Tipo, eu não sei. Acho que depende se você gosta muito do gênero ou não, no final das contas. Mas até pras pessoas que não gostam, eu acho que esse jogo é interessante e... Eu acho que até pra ele ser curto, sei lá, a minha noção, a nota até aumenta. Justamente por ele ser curto. Porque eu acho que ele não tem aquela. Não dá aquela barrigada. Eu não sei, eu tô pensando aqui o que eu vou falar contra, mas eu vou com você, Jomon. Vou dar nota 5 pra esse jogo. Porque se. Eu não sei falar. O que você vai falar? Você vai falar que. Talvez eu xingaria um pouco a história que eu venho batendo nessa tecla. Que, tipo, o vilão, você não, sei lá, você não sente motivação pra matar ele, a não ser do tipo, ele é um malvado. Tipo, eu quero saber o que aconteceu, mas eles não me falam. Tipo, queria saber o porquê. Agora dá pra dar 4, mas não, vou manter a minha nota. Eu vou ser seu camarada, João. Vai lá, chapéu.
Se eu for usar raciocínio, eu daria 4, mas meu coração quer dar 5. Eu vou dar 5, por sinal. Porque assim, eu ia falar um ponto. O que eu acho que é um ponto negativo, né? É que eu entendo, é um jogo novo. Ele ser curto é bom. Eu gosto também disso. Eu sentei, joguei um pouco, depois eu vou jogar mais e resto da vida, enfim. Mas eu acho que perderam a oportunidade de fazer alguma fase S de alguma forma, sabe? Eu sei que tem o tutorial lá que é bem maior e você enfrenta as coisas naquela realidade virtual ali, tem os obstáculos. Mas eu queria que tivesse uma fase nova, uma coisa nova, entendeu? E não tem. O jogo, a campanha pelo menos, é muito um pra um. Perderam a oportunidade. Mas assim, não é a pior dos pontos negativos, porque a experiência ainda é relativamente curta, muito boa, né? Não tem encheção de linguiça aqui de, nossa, que tédio que tá isso aqui. Não, porque é rápido, acabou. Então, é 5. Só perder essa oportunidade. E assim, eu tô dando essa nota nem levando em consideração o multiplayer, que pra mim não faz falta. Então, se você gostou ou tem interesse, pense como se fosse uma coisa adicional bem mais curta ainda, né? Porque deve enjoar rápido com 3 modos. Mas parabéns pra Velan Studios aí, que deixaram muito bom o resultado final.
Só lembrando que nota 5 no Conexão Nintendo não é perfeito, tá? É muito bom.
Exatamente, não existe jogo perfeito.
Mas me assusta a gente ser tão generoso assim. Mas acho que merece, porque é difícil falar mal.
E eu acho que é um puta ponto positivo se você não era nostálgico, porque eu e o Chapéu, a gente é meio meio fãzinho de Star Fox 64. Se você não gostava de F-64 e foi pra esse e gostou, então é mérito do jogo.
Eu acho que ele conecta as histórias. Tipo, você fica curioso. Tanto que eu pergunto as coisas que talvez eles não tenham respondido, mas é mais ou menos no sentido. As animações, elas dão sentido à coisa. E quando você, sei lá, quando você vê a interação dos personagens, eu acho que é aí que Star Fox brilha. E, tipo, você quer salvar o Sleep, você não se sente indiferente, você... Talvez você reclame um pouco do quão caricatos são os personagens, mas eu acho que isso aí tá na embalagem de, cara, a gente tá vendo aqui, sei lá, pessoas, sei lá, humanas de bicho, né? Acho que
você tá vendo um burro, uma raposa, um falcão e um sapo, né?
Tipo, você quer o quê? Você quer complexidade do ser humano num troço desse? Aí você, eu não sei, eu não consigo conversar contra esse tipo de argumento, né? Acho que aí é mais ou menos nesse sentido.
Eles são personalidades bem estereotipadas, né? O Fox é o cara confiante, sempre tentando ser maneiro. O Sleep é o nerdzinho, né? Meio inocente. O Falco é o chatão rival. O Pepe é o cara mais velho que fica tentando ser um tutor o tempo todo, né?
Você
não vai ter profundidade nisso aí. O máximo que você tem de profundidade é momentos que ele fala que tem documentos secretos de Cornélia escondidos num planeta lá, ele questiona o general, ele, opa, não posso falar nem negar. Então você começa a se questionar aqui, ih, será que Cornélia fez coisa ruim também, né? No máximo isso. Mas assim, tipo, é uma...
Com certeza.
Com certeza, né? É uma poça d'água, assim, em questão de complexidade. E não é pra ser também profundo. O gameplay que tem que ser bom aqui.
E só pra finalizar, eu esqueci. Ordem de preferência do Star Fox. Quem que vocês gostam mais, quem que vocês gostam menos?
Fox, Falco, Pepe e Sleep.
O preferido é o Fox.
Sim.
Tá, Falco, Sleep, Fox e Pepe.
Sleep... Tanto faz.
Todo mundo igual depois.
Esse foi mais um review do Conexão Nintendo. Obrigado a todos por ouvirem a gente. É isso, pessoal, e até a próxima.